importantes e que podem validar um caminho na direção do que propõem aqui vários partidos de baixar a idade de voto. Um deles, as nossas sociedades estão cada vez mais envelhecidas, há decisões que estão a ser tomadas por pessoas, o caso emblemático dos últimos anos é a decisão do Brexit, por pessoas que vão ter que conviver menos tempo com a consequência das suas decisões. Podemos fazer o que quisermos deste argumento, achar que ele é irrelevante ou não, mas é um argumento que me parece ter um certo peso moral e cívico. E uma das maneiras de poder equilibrar um bocadinho um terreno de jogo que está desequilibrado a favor de um eleitorado cada vez mais envelhecido é, e mesmo assim equilibraria só um bocadinho, é permitir que se vote a partir de uma idade um pouco mais cedo. Segundo argumento, nós temos tido cada vez mais abstenção, menos participação no voto e nas eleições. Não é o mesmo assunto, é um assunto diferente. No entanto, uma das maneiras de pôr as pessoas, tanto mais cedo quanto possível, a pensar acerca de um determinado assunto é fazer com que elas tenham uma escolha e tenham uma decisão a tomar. E o facto de terem essa decisão a tomar pode, de facto, contribuir a que o debate que nós fazemos muitas vezes em abstrato acerca de porquê é que os jovens não participam mais, também tenha um bocadinho de resposta, que é, às vezes, não participam mais porque não são chamados a tomar uma decisão sobre que deputados e deputadas enviar à Assembleia da República, que Presidente da República escolher, que deputados e deputadas enviar ao Parlamento Europeu, que autarcas ter. Estes dois argumentos, não sei se já tinham sido avançados ou não, mas parecem aconselhar, não sendo este um debate em que possamos ser taxativos, penso que poderiam aconselhar que Portugal fizesse uma trajetória neste sentido e que isso nos beneficiaria como sociedade e seria também uma prova de confiança nos nossos jovens e na sua participação cívica. Uma palavra final acerca da questão do voto obrigatório. Há países em que ele existe, a Bélgica, o Brasil, a Bolívia e se calhar mais outros países com B, não é a forma mais frequente. Não temos uma posição definitiva, categórica, contra o voto obrigatório. Não achamos que ele contribuísse para resolver um problema que em Portugal ainda pode passar por muitas outras soluções e que nos deve implicar a todos antes de passarmos a uma formulação tão definitiva que já não seria do direito ao voto, mas que seria do dever ao voto. Portanto, não acompanhamos a proposta do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar para o artigo 59, que tem propostas de alteração do PS, do PSD, da IL, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PAN. É o 59. 59 tinha ficado. Não sei se já não está. O 59, esse já foi. O 57 já foi feito. Já. É. O 59 é direitos dos trabalhadores. É. O 59 já fizemos. Posso começar pelo PSD, depois passo. Então passo a palavra pelo PSD à deputada Clara Marques Mendes. Não, é, siga.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
59.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os colegas. A proposta que o PSD aqui apresenta tem como objetivo essencial, e a alteração que é feita à linha C e à linha H, tem como objetivo essencial dar um sinal claro que a Constituição está ao lado das famílias, sobretudo porque nós temos, não é só por isso, mas também por isso, temos um problema demográfico com a baixa taxa de natalidade. Sabemos que as famílias têm muitas vezes dificuldades em conciliar a sua vida pessoal e a vida profissional e, portanto, o nosso objetivo aqui é alargar, portanto, a proteção que é dada. Estamos a falar de um artigo que fala sobre os direitos dos trabalhadores e, portanto, é garantir a especial proteção da trabalhadora grávida, durante a gravidez e após o parto, mas também falar dos progenitores, não apenas da trabalhadora grávida, mas de ambos os progenitores, garantindo que eles não são prejudicados nos seus direitos, designadamente no que diz respeito à remuneração, ao descanso, ao gozo das licenças parentais, ao aleitamento e à assistência à família. Tudo isto, naturalmente, regras que depois são estabelecidas em lei ordinária. Mas o princípio é este, que o PSC quer ver consagrado, porque entende que, de facto, este sinal que é dado da Constituição ser uma Constituição que tem um grande enfoque na família é fundamental. Por outro lado, também a fazemos aqui uma alteração que também tem a ver com uma situação que não existia há muitos anos, que é a questão dos cuidadores informais. Os cuidadores informais têm assumido um papel fundamental na nossa sociedade, sobretudo fruto do envelhecimento da população, tem tido um tratamento ao nível da legislação, foi criado o Estatuto dos Cuidadores Informais e têm sido feitas alterações na legislação no sentido de precisamente consagrar direitos destes trabalhadores informais, e nós parece-nos que faz todo sentido que eles passem a ter também dignidade, a proteção das suas condições de trabalho passe a ter dignidade constitucional. E, portanto, esta é a nossa proposta, depois comentarei as demais quando forem apresentadas. Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao deputado da IEL, ao deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal, relativamente a este artigo 59, quer, dentro neste espírito que já várias vezes citei, de que a Constituição permita coisas às gerações que venham e às maiorias parlamentares que se gerem no futuro, permita que existam salários mínimos de natureza não nacional, portanto, de órbita municipal ou setorial, desde que sejam superiores ao salário mínimo nacional. Isto permite refletir as várias circunstâncias económicas geograficamente distintas, setorialmente distintas e até, do ponto de vista dos partidos que têm responsabilidades autárquicas, permitir que exercitem e exerçam as visões que têm sobre o papel do salário mínimo nas suas regiões. É uma possibilidade que fica aberta com a alteração que introduzimos, ninguém é obrigado a assumir. O salário mínimo continua a existir para todas as situações onde não existe um salário municipal ou setorial superior, mas como medida de diferenciação económica, como medida de coesão territorial, como medida de liberdade de política económica à escala regional, é uma opção que ficaria aberta e seria claramente uma melhoria das opções constitucionalmente válidas a nível da política de rendimentos, se quiserem dizer assim. Muito obrigado. Ah, e esqueci-me de citar o direito comparado. Obviamente, há muitos bons países com níveis de vida muito elevados, com grande coesão social, com um nível de desigualdade inferior ao português, que não têm salários mínimos e têm salários setoriais ou regionais. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Pelo PCP, tem a palavra agora o Sr. Deputado Manuel Love.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, nos números 1 e 2, nós introduzimos algumas alterações. Em primeiro lugar, no número 1, uma nova alínea B, com uma referência direta ao direito à estabilidade, entre os direitos dos trabalhadores, ao direito à estabilidade dos vínculos laborais. E reposicionamos a atual alínea B como a alínea C. Nela, recordo a sua redação, nela se diz que há a organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. A nossa proposta acrescenta, nomeadamente através da estabilidade da organização do horário de trabalho. No número 2, as alterações são fundamentalmente relativas a uma nova alínea, perdão, na alínea A, a valorização do salário mínimo nacional, na alínea B, a introdução da regra da redução progressiva, entre aquilo que incumbe ao Estado, a redução progressiva da duração do trabalho sem perda de direitos. E, finalmente, na linha C, uma atualização da nomenclatura internacionalmente seguida, com a substituição de termos como menores e com o acrescentamento, com o acrescento de, peço desculpa, vou só verificar o que diz o texto atual da Constituição, num caso concreto sobre aquilo que entendo que provavelmente devem ser os deficientes, deixem-me ver, os diminuídos, que era o conceito usado na linha C do número 2, que fala na especial proteção do trabalho das mulheres durante a gravidez e após o parto, bem como do trabalho dos menores, e a expressão está substituída, dos diminuídos e dos que desempenhem tarefas particularmente violentas ou em condições insalubres, tóxicas ou perigosas. A nova nomenclatura que nós propomos fala em pessoas com doenças crónicas ou deficiências ou com capacidade de trabalho reduzida. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar compensar com brevidade o ter-me esticado um bocadinho mais nos tempos na ronda anterior. De forma muito sintética, e indo àquilo que tem sido recorrente, nós temos que fixar uma redação no artigo 13º, e por isso nós, quando propomos agora género, pertença étnico-racial e orientação sexual para substituir o que atualmente existe como raça na proteção de diversas discriminações, como foi o debate que já tivemos anteriormente, temos que enquadrar uma sistemática para isso. Eu creio que é um dos bons pontos de debate que teremos depois, antes de fazermos a segunda volta. Aqui, pegando agora na intervenção do deputado Manuel Loff, há aqui também alguns elementos de atualização necessária para substituir referências que são datadas, deselegantes e que neste momento atacam a dignidade das pessoas. Em particular, o uso da expressão diminuído, que está absolutamente datado. A nossa sugestão, que é diferente da que o PCP colocou neste contexto, substituir esse termo por pessoas com deficiência ou incapacidade. Está mais orientado para a perspectiva da forma como é enquadrado até na estrutura da Lei do Trabalho esta temática. Temos abertura para discutir a terminologia, creio que os nossos propósitos são similares. No que toca ao que nós introduzimos de novo nas salvaguardas dos trabalhadores, há a garantia constitucional de um novo direito que é da efetiva desconexão profissional dos trabalhadores nos seus períodos de descanso, algo que a vida tem mostrado por duas formas. Por um lado, por formas abusivas de gestão do trabalho, mas também pela proliferação das novas tecnologias que criaram aqui muitas zonas cinzentas sobre o que é estar disponível ou estar indisponível. Por isso, constitucionalmente dizer, é um direito dos trabalhadores a efetiva desconexão profissional. E um segundo aspecto, que não é de sumenos, está escrito de forma mais lata e que depois que terá necessariamente de ser instituído em lei própria e lei que evoluirá ao longo do tempo, mas advém da crescente utilização da inteligência artificial e de algoritmos para escolhas, tomadas decisões, em particular na admissão de candidatos. Isto parece uma coisa de filme de ficção científica, mas na verdade já é a prática em muitas empresas à escala mundial, e temos nós todos a consciência que os trabalhadores em Portugal não estão já a disputar emprego só no território nacional, há muitos deles que estão a fazê-lo à distância, e por isso esta pretensão constitucional visa salvaguardar que todos os elementos de discriminação que nós condenamos noutras vias sejam obrigatórios, que possam estar disponíveis para avaliação também nesta temática, porque de outra forma há aqui uma zona de ninguém que é o da chamada inteligência artificial dos algoritmos, que acaba por retirar capacidade de fiscalização aos trabalhadores e de defesa dos seus direitos.
E agora tem a palavra a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada. Relativamente a esta proposta de alteração, aquilo que o PAN pretende é introduzir as expressões género e orientação sexual em linha de continuidade com o que temos vindo a apresentar nesta matéria. Faz-nos sentido, naquilo que diz respeito aos trabalhadores, esta distinção que hoje nos é clara entre sexo, género e orientação sexual seja feita, até porque, acompanhando assim os domínios do progresso social e cívico, que têm justificado não só um conjunto de mudanças no que diz respeito aos direitos e à autodeterminação de género e dimensão da igualdade, que são de facto um conjunto de mudanças significativas que devem estar presentes também no contexto dos direitos laborais. A ausência do género e orientação sexual no presente artigo implicaria que nos cingíssemos à proibição da discriminação em função do sexo, o que hoje sabemos que está desajustado daquela que é a realidade social e daqueles que são hoje uns direitos plenamente adquiridos, mas que ainda assim acabam por ser vítimas muitas vezes de discriminação, e portanto também nesta dimensão entendemos que o artigo deve ser alterado. Por outro lado, naquilo que diz respeito às demais propostas de alteração ao artigo 59, o PAN acompanha